O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve galera, eu sou o Luiz.
Eu sou a Carolina.
E você está sintonizado em mais um programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM.
Bom, gente, dando continuidade à nossa primeira temporada aqui de 2020, no primeiro programa da semana passada a gente recebeu o Gabriel Feltran, professor aqui do Departamento de Sociologia, para falar um pouco sobre o Na Margem, né, que é o grupo responsável pelo programa As Margens da Cidade. E hoje nós temos duas convidadas para falar um pouco mais sobre o grupo, né, sobre a produção do grupo, que é a Luana e a Débora. Oi, querem se apresentar?
Oi, gente, boa noite. Eu sou Luana, sou professora do Departamento de Sociologia. Atualmente, sou coordenadora do NAMARD, o Núcleo de Pesquisas Urbanas, né, que tem conduzido o programa. E é uma alegria estar aqui hoje, né, nesse conjunto, fazendo parte desse conjunto de programas que está comemorando os 10 anos do NAMARD. E o Gabriel já apresentou um pouco do que a gente vem fazendo, e hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo das temáticas que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos 10 anos.
Bom, boa noite, eu sou a Débora, sou doutoranda em Antropologia Social pela Unicamp. Para mim é uma alegria muito grande estar participando desse programa de comemoração de 10 anos do Na Margem. Eu comecei a fazer parte do grupo quando eu ainda estava na graduação, aqui na UFSCar, nas Ciências Sociais, e para mim é muito, muito legal estar nesse momento aqui. Eu entrei no grupo, então, em 2011, naquela época eu ainda estava no segundo ano da graduação e tinha interesse em trabalhar com a temática de periferias. O grupo, nós tínhamos pesquisas sobre várias questões, incluindo prostituição e mundo do crime, mas especificamente também com população em situação de rua, várias pesquisas, na época a Mariana, a Domila trabalhando com prostituição e o Luciano estavam tocando essa parte com pesquisas com moradores de ruas, e no grupo tinha pesquisas tanto muito centradas na cidade de São Paulo, mas também na parte de rua, muita pesquisa feita aqui em parceria com o CREAS de São Carlos, uhum. E outras cidades do interior de São Paulo também, mas também pesquisas em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, sobretudo na Cidade de Deus, né? Então, sempre o que me interessava e o que me fez participar do grupo foi o interesse em trabalhar com pobreza, em trabalhar nas ciências sociais sobre favelas e periferias. Aí eu acho que é legal falar, né, que como resultado dessa época do grupo, essa época mais inicial, né, o grupo começa em 2010 e como resultado teve a publicação aqui pela UFSCar do livro Novas Faces da Vida nas Ruas, de 2016, que foi organizado pelo Gabriel, né, pela Mariana Martinez e a Taniele Rui. Inclusive, foi um livro indicado ao prêmio do Jabuti. Então, a gente ficou muito, muito feliz com esse livro. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o livro, tá lá. Nessa época, eu trabalhava com a Cracolândia, fazia pesquisa de campo na Cracolândia de São Paulo. Então, no livro tem um artigo meu sobre a Missão Batista Cristolândia e como que eles tinham um projeto político e religioso de transformação da Cracolândia em Cristolândia. Então, eu fiz pesquisa de campo durante muitos anos com missionários evangélicos atuando na assistência e conversão religiosa de moradores de rua e usuários de crack na Cracolândia do Centro de São Paulo. E depois, no mestrado, eu fui pensar a Cracolândia e as políticas de tratamento que eram oferecidas ali e como que essas políticas atravessavam a trajetória dos usuários. Então, meu foco era principalmente na trajetória das pessoas que viviam nas ruas e como que eles lidavam com a questão dos tratamentos oferecidos, que eram tratamentos que se pensavam enquanto totalidades, alguns com uma política de redução de danos, como era o caso na época do De Braços Abertos, a missão Batista Cristolândia com uma proposta de conversão religiosa e de abstinência total, e o programa Recomeço do governo do estado de São Paulo. E cada um com uma política que se pensava em transformar completamente a vida dos usuários. E o que eu vi é que tinha muitos que circulavam por todos esses e lidavam de maneira diferente com os códigos desses diferentes programas de tratamento.
Eu acho que seria interessante também a gente remarcar o livro, que é, né, Novas Faces da Vida nas Ruas, que é o resultado desse trabalho de muitos anos, né? A gente entende que a indicação para o Prêmio Jabuti, ele, na verdade, ele se deve porque o livro é um livro muito coeso e que reflete muitos anos de discussão. Então, não é são trabalhos individuais, mas você tem uma discussão que vinha no grupo e com os parceiros próximos do grupo, que adensou, né, muito essa reflexão sobre a temática da rua. E eu acho que é importante também dizer que de um esforço também de uma perspectiva sempre etnográfica de compreender a vida na rua, né? Que era um esforço de dizer, na rua falta, quem está na rua não tem família, não tem nada. Ao invés de pensar assim, pensar o que que tem na rua, né? Então, vamos olhar e vamos tentar entender o que que tem. Então, eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva que marca o livro e marcou, de fato, esse amadurecimento, esse processo de debate no grupo na temática da rua, né? Acho que é importante dizer isso, né?
Legal. De tentar não ter uma leitura pela ausência, mas ver a positividade da...
Legal. No BG, a gente está ouvindo o Augusta da Emicida. Tem uma música também que fala um pouco sobre a Rua Augusta lá em São Paulo, sobre prostituição, como a Débora falou, né, algumas pesquisas do grupo que trataram sobre isso. Então, para entrar nessa temática da rua, nosso primeiro bloco de músicas, a gente vai ouvir uma música do Bob Dylan, chama Only a Hobo, e a gente vai ouvir Casa de Papelão, do Criolo, que também está falando sobre a perspectiva dos moradores de rua lá em São Paulo.
A música do Bob Dylan fala sobre os trecheiros nos Estados Unidos e foi lançada na década de 60. E também foi muito legal porque bem no início do grupo a gente estava lendo um livro sobre os trecheiros nos Estados Unidos, e é um clássico da sociologia, que é o The Hobo, The Sociology of the Homeless Man, que é do Neil Anderson e que está atrelado, que foi lançado em 1923 e foi uma leitura super importante que influenciou o nosso trabalho. E é um dos primeiros livros sobre moradores de rua que vem da sociologia americana e da Escola de Chicago, e ele foi orientando do Robert Park.
Legal, então sempre tentando associar as leituras, né, as referências com as músicas, né? Massa, vamos de música então, né?
Vamos. And now, once again, Mr. Bob Dylan. And another original called Only a Hobo. Little background, Bob?
Well, I guess some people go out on the streets every day, you know. They look into their garage and they see their car, and other people can go out in the street and see their lilac trees. And other people can go out of their porch and water their plants. And you can also go out in the street and see a hobo.
As I was out walking on the corner one day, I spied an old hobo in the doorway he lay. His face was all grounded in the cold sidewalk floor, and I guess he'd been there for the whole night or more. He was only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song. Leaving nobody to carry him home. He was only a hobo, but one more is gone. A blanket of newspaper covered his head. The step was his pillow, the street was his bed. One look at his face showed the hard road he come, in a fistful of coins, showed the money he bombed. He was only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to sing his sad song, and leaving nobody to carry him home. Only a hobo, but one more is gone. Does it take much of a man to see his whole life go down, to look up in the world from a hole in the ground, to wait for your future like a horse that's gone lame, to lie in the gutter and to die with no name? He was only a hobo.
Olhos nos olhos, sem dar sermão, nadar na boca e no coração. Seus amigos são um cachimbo e um cão, casa de papelão. Olhos nos olhos, preste atenção. Olha a ocupação. Só ficou você, só restou você. Uivo um louco, sangue em choro, pra agradar opressão. Não de foice ou faca esquartejada, alma amarga, massalada, estoura pulmão. Toda pedra acaba, toda brisa passa, toda morte chega e laça. São pra mais de um milhão. Prédios vão se erguer e o glamour vai colher. Corpos na multidão.
Voltamos agora com o programa As Margens da Cidade. Você acabou de ouvir Casa de Papelão do Criolo e Only a Hobo do Bob Dylan.
É, a gente estava falando no outro bloco sobre a temática da rua, né, que foi o início do grupo, das pesquisas. E aí depois a gente foram entrando outros temas, né? Vocês querem falar um pouco, meninas, como que foi essa transição, como esses temas foram aparecendo?
Acho que, na verdade, no começo a rua era bem mais forte, mas também já tinham pesquisadores trabalhando de maneira muito forte com uma linha de pesquisa mais voltada para o crime e trabalhando com uma noção de mundo do crime. Uhum. Nessa época, é muito centrado na questão do tráfico de drogas, sobretudo, e na questão da emergência do primeiro comando da capital nas periferias de São Paulo. Então, a gente tinha os trabalhos do Lineker, do Douglas e do Evandro Cruz e da Evelyn também, no Rio de Janeiro, né? Aí, no caso, ela não estava trabalhando com o PCC, mas trabalhando com o crime lá no Rio. E muito focados em etnografias, em periferias, mas, sobretudo, nas biqueiras. Então, vivendo o cotidiano das biqueiras, dos lugares da venda de drogas. Uhum.
E acho que, ainda que seja uma temática que está desde o início, né, junto com a temática da rua, ainda que sejam temáticas distintas, eu acho que tem uma coisa que sempre ligou elas, que é esse esforço da gente entender o que está se passando no cotidiano, na vida das pessoas, né? Então também é isso que a Débora falou, né? A gente estava olhando para o cotidiano nas periferias, sobretudo em São Paulo, que a gente tem uma especificidade muito grande, e isso a gente vai argumentar, né, esses anos todos, vai dizendo, né, que o PCC, quando a gente fala de crime, você tem que, em cada contexto, você tem uma configuração muito distinta. Quando você fala das facções no Rio, isso tudo é muito distinto quando a gente fala do PCC, que é hegemônico aqui no estado de São Paulo. Mas a gente, então, tentou entender compreender o que significava, como era essa presença, por que essa presença do PCC se capilarizava dessa maneira nas periferias no estado de São Paulo, né? E aí, então, o esforço era sempre de não operar com uma ideia de submundo ou uma ideia de poder paralelo, né? Mas de compreender essa dimensão moral, essa dimensão política do que a gente usando o termo, né, o conceito do Gabriel Feltran, de mundo do crime, né? Ou seja, a gente está compreendendo os códigos, a lógica, os princípios que estão perpassando isso que a gente está chamando de mundo do crime. Então não é um submundo, e aí as pesquisas, elas eram também etnográficas, de tentar estar nas periferias compreendendo o que era essa instância do crime, né? E aí, ou seja, não é um submundo, ele não está ali no lugar do Estado, mas é uma instância que está, de alguma maneira, também regulando a vida cotidiana das pessoas que estão ali. E aí, muito focado nessa dimensão do tráfico mesmo, né? Nesse momento.
Isso, e é uma instância, acho que é importante falar, muito legítima, né? E eu acho que você, como a Luana já colocou um pouco, mas é legal explicitar de que a nossa perspectiva metodológica e o nosso jeito de fazer pesquisa sempre foi focado primeiro no cotidiano e depois a gente lida com a teoria. Então, não é... tem um modelo teórico que a gente quer aplicar a um determinado cotidiano, mas a gente pega do cotidiano as categorias que são mais importantes e constrói um modelo teórico e vai discutir a teoria a partir do que a gente viu e vivenciou a partir da experiência no campo. E acho que uma outra coisa também que começou a aparecer dessas pesquisas, né, do cotidiano nas biqueiras e tal, são as semelhanças, vamos dizer, com o mundo do trabalho. Então, o que a gente via é que, de fato, o mercado da droga é um mercado. E a necessidade de ser pensado e regulado enquanto um mercado e não como uma atividade de um submundo, uma atividade paralela. Então, o que a gente ficou muito atento às posições, né? Então, tem o gerente da biqueira, tem um menino que fica tomando conta da biqueira para ver se está passando algum policial, e tudo isso é muito hierarquizado. E a gente também muito atento a quanto cada um ganhava, e foi muito impressionante como que a partir dessas pesquisas começou a aparecer essa semelhança com o mundo do trabalho e com a exploração do trabalho e as cargas horárias, e tudo muito semelhante ao mundo legítimo do trabalho, vamos dizer assim.
E acho que é isso que foi chamando a nossa atenção ao longo dos anos, né? Isso vai se consolidar mais recentemente, nos últimos 3 anos, talvez, na consolidação de questões de fundo que vão orientar o nosso olhar, que é o debate sobre violência e o debate sobre desigualdade, né? Então, a gente ia vendo que era muito hierárquico, os meninos que estavam lá na ponta ganhavam muito pouco, morriam muito mais, e aí, então, a gente... a ideia, as noções de violência e desigualdade, elas foram se consolidando enquanto categorias importantes para a gente compreender essas dinâmicas que acontecem nas periferias, mas não só, né, pensando que se tratam, né, de fronteiras, que periferia e centro está sempre conectado também, mas para compreender as dinâmicas urbanas, né, em cidades brasileiras.
Da hora. No nosso BG a gente está ouvindo o Mãe de Traficante, do Da Leste. O funk tem essa vertente do proibidão, que fala bastante sobre crime, né? Tanto no Rio quanto em São Paulo. E no bloco de músicas a gente vai ouvir dois meninos do Rio que estão falando sobre esse cotidiano de, tipo, trabalhar numa biqueira, estar na boca. Então também é legal a gente pensar, né? Tem esse olhar do grupo e as músicas estão falando sobre isso, né? Eles estão falando dessa perspectiva. O Menotoge, que vai tocar, é uma música de 2019, agora bem recente. Tipo, é um menino que era envolvido, é meio envolvido ainda, talvez, né? E o BK é um cara que não é envolvido, mas que tem essa questão do rap de, né, tratar de várias questões que acontecem na periferia. Vamos de música?
A gente vai ouvir agora Menotoge, como a Carol falou, né? A música chama Bailão. E BK e Julius BK.
Fé em Deus, copiou, Menotê. Aí. Aperto na seda, jogo no balão. Pego essa Glock e jogo o pentão. Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão. Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão. Olha o que eu carrego na minha cintura. Uma coisa que machuca a viatura. Manos de roupa de grife. Todos os meus manos vieram da rua. Sei que eu sou um menor muito exibido, mas não sei por que eles se preocupam comigo. Eu não sou famoso, mas olha como eu me visto. Cabelo roxo eu gosto, mano, porque eu tenho estilo. Tudo dois de Nike, comprei à vista. Você sabe, nunca usamos aquela três lista. Não tem a gota que tá com pente de 30. Dos amigos que é da firma. No plantão, menina, eu tô todo dia. Mas a música me tira disso ainda. Juro, eu só tô tentando mudar de vida. Dá um pouco de orgulho pra minha família. Não esqueça, meu mano, o mundo gira. Perguntam se as armas que eu porto é de verdade. Você tá pensando que eu sou da Recaide? Aperto na seda, jogo no balão. Pego essa Glock e jogo o pentão. Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão. Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão. Olha o que eu carrego na minha cintura. Uma coisa que machuca a viatura. Todos os meus manos de roupa de grife. Todos os meus manos vieram da rua. Mano, é sério, eu só quero meu espaço. Foda-se o GT criticando o que eu faço. Foda-se seu preconceito, se eu sou favelado. E daí se eu tô nesse clipe armado? Quando eu faço isso é apologia, é feio. Mas os playboy faz em geral achar maneiro, não. Isso é trap aqui do Rio de Janeiro. Na Santa Rosa é só mulher que tiroteio. Que não gosta de ADA e de terceiro. Eu não sou da gangue, blood, mas o comando é vermelho. E olha só, eu cheguei no baile aê.
Guerra. 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 Sem pá e sem cair. On fit do pai de todos. Selvagem à margem. Não se faz de bobo. Crescendo os mais loucos. Bandidos, referência. Entendendo, aquilo era pouco. Mas vinha as diferenças. Cercado de minas, pecados e finas, brancas, pretas, quantas, tretas, assalto, o primeiro, o quilo, primeiro, nada pros porcos, lavagem, só de dinheiro, correndo como se tivesse mais de dois pés, pra gastar duas pernas na noite, fazendo tudo com as próprias mãos, olhos e ouvidos atentos, pra que a boca não feche hoje, pra que a vida não cesse hoje, pra que a fonte não seque hoje, mas nunca pensamos no amanhã, repetimos as merdas de ontem. Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar. E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar. E guerra, guerra, pisei em quem tento rasteirar. Tudo que eu faço é guerra, tudo que eu vivo é guerra. Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar. E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar. E guerra, guerra, pisei em quem tento rasteirar. E tudo que eu vivo é guerra, tudo que eu faço é guerra.
Guerra. mas tá fortão na hierarquia. Alien se arreganha quando vê o arrego. 12-1-5-7, julho, os dois empregos. Elas pia se assanha quando vê o nego. É aquilo, a lei da atração e a lei do desapego. Ele tá brilhando demais, foi que o sol disse. O nome no proibidão pra que o mundo ouvisse. Um por dinheiro, dois por grana e o resto é só cobrança. Não deixou se criar o seu criar de infância. Informantes que é pra não ser capturado. Dominando áreas, odiava pouco espaço. Sua gerência maravilha tava tipo Túlio. Só morto sairei daqui tava tipo Getúlio. Quer din-din cachorro, traz um X9 pra mim. Operação sempre onde eu tava no último mês. Quem é que saberia todos meus passos assim? É que eu fiz tanto mal pra ela e eu nem me liguei. Guerra, guerra, quero viver, quero prosperar. E guerra, guerra, atalho sem tempo pra esperar.
Voltando agora com as margens da cidade aqui na Rádio Fiscar, a gente acabou de ouvir Július do BK e Bailão do Menotod. A gente estava num bloco falando um pouco sobre o mundo do crime, né, e como que o grupo estava vendo essas conexões entre a temática da rua, como que foi aparecendo essa questão do crime. E aí, a partir disso, também acho que entra o Estado, né? Como que isso foi aparecendo para vocês lidarem no cotidiano, nas pesquisas, né? Como que foi?
A gente, no desenrolar, né? Nesse esforço de compreender essas dinâmicas políticas, sociais e depois um pouco, né, as dinâmicas econômicas nas periferias urbanas, e sempre olhando para essa dimensão da violência, do conflito urbano, né, a gente foi vendo nos estudos sobre crime, mas também muito nos estudos sobre a temática da rua, como que o Estado, né, ou os agentes estatais, ou a regulação estatal, também leis, documentos, etc., isso tudo também é muito importante para a gente compreender, né? Então, a gente começou a ter alguns trabalhos, né, um esforço de pensar também o Estado enquanto um agente que está todo o tempo tentando regular e fazer a gestão da violência nas periferias, mas mais do que isso, né? Um Estado tentando fazer a gestão e produzir controle da pobreza e dos pobres. Uhum. Aí a gente teve o trabalho, eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros que vai se dedicar a pensar Estado, né? No grupo, que foi da Rosilene Breda, que ela tem um esforço de pensar as políticas de assistência, né? Primeiro no interior de São Paulo e depois na capital. E aí ela vai tentando compreender essa forma de esse emaranhado, essa estrutura da assistência que vai tentar chegar, né, nessa população mais pobre, mas também vai tentar todo o tempo compreender e classificar essa população mais pobre. No debate sobre rua, né, nos trabalhos que a gente teve já lá no começo do grupo, as temáticas também de como está montada a rede de assistência, como está pensada a política, como que é a interação dos agentes que estão lá na ponta, isso também sempre foi importante para o grupo, né? E também o meu trabalho que eu me dediquei a pensar práticas, presenças estatais nas periferias, quando, né, no doutorado já, no Rio de Janeiro, era pesquisa, e tentar pensar essa interface entre práticas estatais mais sociais e práticas estatais mais repressivas e mais violentas, né? Acho também que esse interesse pelo Estado tem a ver com um amadurecimento do grupo, de tentar compreender, se a gente olha e fala, o crime não é um submundo, ele está ali nas periferias, ele é legítimo, tem uma capilaridade, ele faz sentido, né, para o modo como as pessoas organizam a vida, o Estado também faz. Então a gente passou a pensar isso como instâncias que estão coexistindo e que as pessoas vão acionando. Mas que é importante a gente também compreender do ponto de vista analítico, do ponto de vista teórico, pensar essa instância, como o Estado está lá e quais implicações disso para a vida nas periferias, né? Então, acho que isso, né, da gente pensando crime e depois Estado, enquanto instâncias que estão ali operando, também a gente, né, também a gente viu muito fortemente, tem visto, pensando o regime religioso, né, um regime evangélico, também muito forte, uma instância importante, das pessoas recorrem, onde instâncias que vão um pouco dar balizas para as pessoas orientarem sua vida cotidiana, suas relações mais ordinárias, mais do dia a dia, né? Familiares, com vizinhos, etc. Então, a gente foi pensando Estado e a especificidade do Estado, da presença do Estado, do fazer Estado nas periferias e, sobretudo, nesse esforço de gestão da pobreza e de gestão e contenção do conflito urbano a partir de uma lógica que pressupõe que a violência vem desses espaços de pobreza. Né? Então, e pensando essa diversidade que você tem desde políticas de assistência, desde políticas assistencialistas, políticas de assistência, uma gama de políticas chegando até práticas estatais, que não são políticas legítimas, mas calcadas, apoiadas em letalidade policial. Né? Nós temos as duas polícias que mais matam no mundo. Né? Então, a gente teve um esforço de entender essas presenças estatais.
Eu acho que nessa linha, duas perspectivas, um pouco do senso comum, mas também super presentes na teoria que a gente tentava se contrapor, só para tipo, explicitar, eu acho que era a questão da ausência do Estado, né, na ideia de que esses territórios, as favelas, os territórios pobres e etc., não tem Estado, e quando a gente ia para campo e a experiência da pesquisa de campo mostrava para a gente que tem muito Estado de uma maneira específica, mas às vezes se não vai ter o saneamento básico, mas vai ter muita polícia, vai ter muito assistente social entrando nas casas das pessoas, vai ter oficial de justiça, vai ter muito Estado nesses territórios, mesmo na Cracolândia, onde eu fiz mais campo, a quantidade de assistente social, de ONG, de programas de tratamento, era uma situação, era um excesso de Estado que em muitos bairros de classe média, por exemplo, você não vê, não tem assistente social entrando na casa das pessoas, oficial de justiça é uma coisa mais rara. E a ausência de Estado e uma outra também perspectiva de que esses territórios ou essas populações estão à margem da sociedade ou à margem do Estado. E a gente tem uma visão mais de que elas estão no centro do Estado, justamente por causa desse excesso. Então, se você quer entender Estado no Brasil, você precisa, não só no Brasil, mas sobretudo... Aqui você precisa olhar para essa experiência e para essas populações, esses territórios, para entender o centro do Estado, né? A partir das margens, vamos dizer assim, você entende o funcionamento central das instituições estatais de governo.
Perfeito. E na teoria, esse salto que a gente está dando é um salto muito recente também, né? Se a gente for pensar tipo, no desenvolvimento das ciências sociais com esse tema... É uma coisa que data, sei lá, dos últimos 10 anos, pelo menos, dos últimos 15 anos.
Sim, sim.
Sim, é um debate que está tentando pensar o Estado não como algo reificado, mas pensar o Estado na sua concretude das experiências cotidianas e nessa heterogeneidade que é fazer Estado no mundo real, na vida cotidiana.
Legal. A gente está ouvindo no BG... A música Favela, do Jardim Macalé, que é do final dos anos 90 ali. E assim como o Gabriel falou no outro programa, né? Que às vezes a bibliografia demora para tratar de alguns temas que as músicas já estavam tratando há muito tempo. A gente vai ouvir uma música da Adonirã, que é do final dos anos 60, que ele tá falando exatamente de muita presença, né? Um excesso de Estado. A gente vai ouvir uma do Rapa também, que é dos anos 90, excesso de Estado, e a gente... Como o Luiz falou, né? É bem recente na teoria. Vamos de música, então?
Agora, então, a gente vai escutar as próximas músicas Tribunal de Rua, do Rapa, e Despejo na Favela, do Adonirã Barbosa.
A viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo aí cê perdeu, se é tiver que procurar, cê tá fudido. Acho melhor cê ir deixando esse flagrante comigo. No início eram três, depois vieram mais quatro, agora eram sete. Os samurais da extorsão vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. De geral
geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar, mas tapa na cara pra me desmoralizar. Tapa, tapa na cara pra mostrar quem é que manda. Porque os cavalos corredores ainda estão na banca. Essa cruzada de noite encruzilhada, arriscando a palavra democrata como um santo grau. Na mão errada dos homens, carregada em devoção. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. Geração, todos no bairro já conhecem essa lição.
O cano do fuzil refletiu lá do ruído Brasil nos olhos de quem quer e me viu, único civil, odiado de soldados, como se eu fosse o culpado. No fundo querendo estar à margem do seu pesadelo, estar acima de um tipo suspeito. Seja dentro de um carro importado com um salário suspeito, endossando impunidade à procura de respeito. Endossando a impunidade à procura de respeito.
Mas nessa hora
só tem quem tem.
Costa quente, quente, quente.
Ah, só costa quente, o pano é sempre inteligente. Peitar,
peita, peitar.
Nada alucinado que te agride ou ofende.
Pra te levar, 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 levar,
pra te levar ao.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias, quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior.
Não, amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator.
Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo e qualquer jeito me ajeito. Depois o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz?
Mas essa gente aí, hein, como é que faz?
Voltando agora com as margens da cidade aqui na Rádio Fiscar, a gente acabou de ouvir Despejo na Favela, do Adonira Barbosa, e Tribunal de Rua, do Rapa. A gente estava falando no outro bloco sobre Estado, gestão da pobreza, né, tratando dos temas principais do Na Margem, né, que é o grupo que está fazendo 10 anos de comemoração agora. E aí, a gente vai entrar agora num outro tema que é um pouco mais recente, né? Que acho que tá também saindo muita produção sobre isso, né? No grupo. Querem falar?
Sim. Bom, então acho que como a gente falou nos outros blocos, as pesquisas, elas estavam muito centradas, de um lado, na questão da rua, né? Muito também com a questão do uso de drogas, mas também com a questão do tráfico de drogas e o mundo do crime. Muito pensado a partir da organização do primeiro comando da capital, né? Então, da dimensão moral que o primeiro comando da capital traz e da dimensão política e filosófica atrelada ao partido. E, então, as regras de conduta, a questão do proceder, a questão da caminhada pelo certo, o que é o certo na cabeça das pessoas inscritas no primeiro comando da capital, que eu acho que o livro do Gabriel traz bastante essa discussão, né? O livro Irmãos, da Companhia das Letras. E a gente passa por um deslocamento para pensar a questão do crime, mas de fato na dimensão econômica, na dimensão monetária, né? A gente desloca a abordagem para entender de fato a questão do dinheiro, e que é uma questão muito importante que no campo aparecia muito, mas que a gente não olhava, porque a gente estava mais interessado na questão política, mas também porque quando externamente você falava que estudava crime, tinha quase um determinismo econômico de que essas pessoas estão no crime necessariamente por causa do dinheiro, que é muito dinheiro, que circula muito dinheiro, e a gente estava olhando para outra, tentando entender como se constrói a legitimidade do primeiro comando da capital nesses territórios, nessas populações. Então, a gente começou a se interessar muito pela questão do roubo de carro, que também era muito presente nas favelas e periferias que a gente fazia pesquisa enquanto no grupo. E a gente continuava no mercado ilegal, mas, ao contrário da droga, a questão do carro, o carro não é um objeto ilegal, uhum, né? Então você consegue mensurar muito mais, porque no mercado de droga você só consegue trabalhar com as estimativas do que a polícia recupera. Para dimensionar as tentativas de dimensionar o quanto circula no mercado da droga é muito baseado no que a polícia recuperou de droga, mas a gente não sabe de fato o quanto passou ali. No mercado de roubo de carro já é diferente, porque muito provavelmente, se a pessoa tem um carro roubado, ela vai fazer um boletim de ocorrência. Então, os dados, eles estão muito mais próximos da realidade para você dimensionar um problema público, né? Então, a questão do roubo de carro começou a interessar a gente. E aí, a gente também começou com uma nova perspectiva metodológica, que não era exatamente o que a gente trabalhava, mas de etnografia dos objetos e para seguir os carros que eram roubados para tentar entender toda essa cadeia. Então, interessa da gente o momento que o carro foi roubado e tudo o que aconteceu com ele depois. Então, esse carro foi roubado, quem recuperou? A seguradora recuperou a partir das próprias equipes? Foi a polícia que recuperou? O que aconteceu com o ladrão que roubou, furtou? Quem é esse ladrão? De qual o bairro dele? Qual a origem social dele? Quanto ele ganhou para roubar ou furtar esse veículo? Esse veículo, se ele não foi recuperado, para onde ele foi? Ele foi para um desmanche? Ele foi para a fronteira ser trocado por droga? Ele foi usado num rolezinho e depois descartado? Então, a partir do momento que você começa a seguir esse carro, a partir do momento que ele foi roubado, você começa a ver que tem toda uma cadeia de mercado que está atrelada ao roubo de carro e que conecta tanto mercados ilegais do próprio roubo ou da desmontagem do veículo e a venda de peças ilegais, quanto mercados formais, legais, super legítimos, né? Que se relacionam com essa questão, que tentam gerir essa questão e que tem lucros em torno dessa questão do roubo de carro.
Eu acho que essa dimensão da gente olhar para essas fronteiras e essas conexões entre mercados ilegais, mercados legais, mercados informais, mercados formais, é uma coisa que apareceu para a gente, porque a gente estava sempre tentando olhar para as periferias, olhar para o crime, pensando nas conexões que isso tem com a nossa vida de todo dia também, né? Ou seja, não está lá apartado, fora da cidade, né? Então, essa perspectiva de pensar essas relações, essas conexões, também se fez presente nesse momento mais recente, que a gente tem pensado essa dimensão do mercado, essa dimensão do dinheiro nas dinâmicas urbanas, sobretudo também nas dinâmicas das periferias urbanas. Então, acho que essa dimensão dessas conexões entre esses mercados, né? Trabalhando muito próximo com um parceiro de muitos anos, né, do grupo, que é o Daniel Hirata, né, para pensar essas conexões, para pensar essas presenças também de controle desses mercados informais, esse controle de mercados ilegais. Ora vai ser via acordos, arranjos econômicos, ora vai ser via regulação desses mercados com lei mesmo, ora vai ser via repressão mesmo. Então, isso foi muito interessante para a gente. E também é importante dizer, né, que nesse momento a gente uma equipe, muitos membros do Na Margem compunham uma equipe específica que trabalhava nessa pesquisa, que estava pensando nos mercados de carros roubados, os mercados em torno do roubo de carros, né? Melhor dizendo, mercados ilegais, mas mercados legais também, que era uma pesquisa inserida no Centro de Estudos da Metrópole, né? E eu acho que essa dimensão da desigualdade, da violência que já aparecia, ela pode também ganhar mais complexidade no nosso esforço de compreender desigualdade e violência na cidade, né? Porque a gente passou a olhar essa presença estatal, esses esforços de gestão da violência, de gestão da pobreza, mas também o crime como uma instância importante, mas também a gente pôde, de alguma maneira, também ver essa desigualdade monetarizada, né? Então, acho que a gente permitiu que a gente ganhasse, que a gente pudesse dizer, olha, não se trata só de uma dimensão econômica, de um determinismo econômico, mas olhando para essa dimensão, também essa dimensão nos permite ver muita desigualdade, muita violência, inclusive uma distribuição desigual da violência, dos riscos de se estar nessas atividades, etc. Então, acho que esse momento que a gente está, né, de um esforço de pensar essa dimensão do mercado, a dimensão do dinheiro, nos ajudou a ter mais uma camada, a entender mais uma camada dessa complexidade, desse emaranhado de coisas que são as relações nas periferias e no mundo urbano.
E eu acho que uma coisa que é legal falar é que, de fato, foi a primeira pesquisa coletiva do grupo, né, pensada coletivamente. Então, se antes, no início do grupo, o que a gente tinha era... Cada pesquisador tinha sua pesquisa individual e a gente se reunia para discutir teoria que interessava para todo mundo. Tinha algumas idas a campo coletivas, né? Então, a gente chegou aí na Cracolândia, ou então ia em outros campos de outras pessoas, ia na favela, enfim. Mas essa pesquisa dos carros, ela é de fato pensada coletivamente, desde a pesquisa de campo até a teoria, cada um é responsável por um campo específico, mas ela foi toda orquestrada coletivamente pelo grupo, né?
Uhum. Acho que isso
é uma diferença.
E eu acho que isso é fruto, né, desses muitos anos de trabalho, na grande parte juntos já, mas também um formato que funcionou muito bem, né? Que permitiu que a gente pudesse, né, ter um fôlego maior para pensar uma temática específica do roubo de carros, mas pensasse questões, né, de dinheiro, mercado, igualdade, violência.
E que eu acho que é um formato um pouco usual na vida acadêmica, uhum. Assim, tanto que a gente tem problemas de publicação, porque como são muitos autores, vai publicar um livro, já não é toda a editora que aceita um livro com tantos autores e etc. Mas enfim.
É muito legal, gente. Pra gente aqui é sempre um prazer receber vocês, né, o pessoal do grupo. E eu queria agradecer, a gente queria agradecer também esse esforço que vocês tiveram de vir aqui falar um pouco sobre a história do grupo, rememorar toda essa trajetória de 10 anos de produção. E pra quem quiser, né, saber um pouco mais sobre a produção do grupo e tudo mais, a gente tem o site e também a página no Facebook. O site é namargem.ufscar.br e no Facebook tá como Na Margem mesmo, né? Só se digitar você consegue encontrar.
Sim, tem o grupo, tem a página do Facebook, tem pela página da rádio, acho que também acha lá pelo programa, né? Obrigada, meninas, por terem vindo. É muito legal que vocês estão desde sempre no grupo, né? Então vocês têm já essa memória mesmo de todo mundo que passou, né? De ter passado por essas mudanças, tanto de método, né? Como que trabalha, mas também dos temas, como que eles vão se encaixando, como que às vezes um aparece mais que o outro, né? É muito massa. A gente já recebeu algumas pessoas aqui para falar sobre as pesquisas individuais e tenho esperança que a gente receba mais, né? Sempre divulgando a pesquisa de todo mundo, né? Acho que é um espaço importante para a gente falar também e para mostrar que é um trabalho que não é uma teoria, tipo, inatingível da academia. A gente está falando de coisa do cotidiano que as pessoas conseguem entender, né? E que são assuntos que são super importantes, que falam de Estado, falam de segurança pública, de violência, né? É muito massa. E também trazendo as músicas pra gente poder, né, dar uma descontraída entre os blocos. A gente tava ouvindo no BG agora a Cássia Eller cantando De Esquina, que é uma música do X, né, Paranoia Delirante, falando um pouco sobre essa movimentação de mercados ilegais. É isso, gente, muito obrigada pela presença de vocês e obrigada pela atenção.
Bom, muito obrigada, eu que agradeço o convite, foi muito legal relembrar essa história aí, o tempo passa muito rápido e é muito gostoso relembrar as pesquisas e relembrar de cada um também, rumo a mais 10 anos aí. Obrigada, gente.
Eu que agradeço, né, agradecer o convite, foi um prazer estar aqui, com a Débora, né, a gente relembrando muitas coisas, né, nesse caminho, juntas, relembrando dos colegas, dos amigos, dos pesquisadores que já passaram pelo grupo. Pra gente é super importante esse espaço da gente falar das nossas pesquisas numa outra linguagem também, né, mostrar que o que a gente faz, isso faz sentido para compreender o mundo social que está na nossa vida cotidiana, né? Obrigada pelo espaço. E isso, né? Estamos muito felizes com os 10 anos e muito animados com o futuro, com novos pesquisadores que estão chegando. Obrigada.
Boa noite, gente.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.